gente tem que retomar um tema, Daniel, que falamos a semana passada, que é o preço do gás, da energia elétrica lá na Europa. E aí você viu esse gráfico na terça-feira, quando mostramos que a partir de 2020... quase 2021, olha o tamanho do aumento exponencial. Isso não é um aumento, né? Isso é um... né? Tinha que ter... né? Meu Deus, né? O negócio aí tá grande. E aí, Daniel, parece que no Reino Unido o cenário não tá muito legal, porque lançaram essa campanha aqui no dia 1º de outubro. Não pague as contas de energia. É isso, Dani? Don't pay energy bills?
É, tem esse cartaz rolando, tá nas ruas e tá também, né, aí na internet, né, Don't Pay Energy Bills, mas o nome ali embaixo traz aí com um certo bom humor, né, Don't Pay UK. UK. Então os caras fazem até aí a brincadeirinha, porque no dia 1º de outubro haverá um reajuste de 80%. Na energia, 80%. Quem acompanha as redes sociais, isso tem repercutido já bastante. Claro que tem a bolha, tem uma série de questões, mas muita gente dizendo que os negócios vão fechar. Pequenos cafés, negócios familiares, né, que isso está em risco. Então, no dia 1º de outubro, as contas de luz subindo 80%, tá sendo aí feito esse chamado. Né, já se juntaram pelo menos 120 mil pessoas a esse movimento, argumentando que as empresas do setor estão obtendo lucros altíssimos, né, Rods? Qual foi o lucro aí?
Então, gente, o problema é isso. A conta fecha bem demais para um dos lados só. Uhum. Porque a British Petroleum, que é a BP, né, a BP, a empresa lá, né, gigantesca do Reino Unido, teve seu maior lucro trimestral em mais de 14 anos. Quer dizer, a empresa tem o maior lucro trimestral em mais de 14 anos e vai aumentar o negócio em 80%. Aí, óbvio que a conta só fecha para um dos lados, para o lado, então, da empresa. E quando a gente fala do Reino Unido e vem esses movimentos, gente, a coisa pega, né, Daniel? É bem provável, então. E eu fico pensando que outubro é quando acontecerá a troca de governo, né? Que oficialmente vai sair o Boris Johnson, que é o primeiro ministro de Schrödinger agora, é sem selo e tá aproveitando esse... Ele tá quase num sabático, né? Tá aproveitando pra curtindo total. Ele tá... É Ferris Bueller, curtindo a vida doidado. Né? Mas vai ser nesse contexto. Imagina, para ser bem britânico, a batata quente que o novo primeiro-ministro ou primeira-ministra terá no seu colo para lidar, né, Dani?
Exatamente. Né? A definição é agora, em setembro, e aí, até fazer toda a transição, de fato, vai haver um novo governo em outubro, e estão postergando, né? Algumas decisões importantes estão em suspenso, justamente para não deixar na mão de um governo que está de saída. Mas isso também cria uma instabilidade muito grande. Ninguém sabe exatamente como é que vai ficar. A gente vai ver, né, que a União Europeia, inclusive, da qual o Reino Unido saiu, que fique claro. É. Mas a União Europeia também está bastante preocupada com isso. A nossa queridíssima frequentadora assídua aqui, a Úrsula, né, andou soltando umas declarações. A gente vê ainda nessa edição, a coisa ali tá feia. Tá feia.
E o Reino Unido vive dias dignos de Mr. Bean, né? A gente tá assistindo um governo Mr. Bean em vários aspectos, porque o Boris Johnson deu umas pataquadas que vamos confessar, né? O Partygate, tudo aquilo, né? A coisa é complicada. Mas vamos lá. Próxima rapidinha. Falamos muito aqui de questão ambiental, dos problemas ambientais, e temos a crise hídrica da China. A China está à beira de um colapso hídrico. É a China. A gente está falando hoje de um país que é estrutural para a economia mundial. A China está à beira de uma catástrofe hídrica com uma seca de vários anos, que projeta-se para vários anos no futuro, que pode empurrar o país para uma situação de ficar sem água. Né? Aí esse resultado não só teria um efeito significativo na produção de grãos e eletricidade, como também vai gerar um efeito dominó. Né? Se abala a economia chinesa, abala a economia mundial. Eu estava vendo hoje, Daniel, um dado interessante. Saiu um relatório dos Estados Unidos, de órgão do governo dos Estados Unidos, sobre expectativa de vida nos Estados Unidos comparado com a expectativa de vida na China. Uhum. E pela primeira vez, parece, a expectativa de vida nos Estados Unidos está abaixo da expectativa de vida na China, principalmente por conta da forma como a China lidou com a pandemia de Covid. Então houve um declínio na expectativa de vida dos Estados Unidos e um aumento na expectativa de vida na China. E por que eu estou falando isso, que isso eu acho que chama a atenção, né? Porque é China, é um país que tem uma questão populacional significativa, né, Daniel? Estamos aumentando a expectativa de vida, e aí vem esse problema da crise hídrica, né, Dani?
Exatamente, e a notícia não é nada alvissareira, gente, porque a prospecção é que isso pode induzir uma crise maior do que o que foi causado pela Covid e pela guerra da Ucrânia, que assim, não é que foi 10 anos atrás e o mundo já se recuperou. Vejam, né? Não é que, nossa, aquela época foi difícil. É somado a isso. Então a gente está assistindo um cenário que realmente não ajuda, né, Rossi?
Ah, não ajuda em nada.